Vamos jogar.
Deus é bom. Vejo que vocês comeram bem Natal. Estão todos mais gordos. Eu não estou porque eu já era. Disse, não tenho esse problema. Mas acho que vocês estão um pouco mais redondinhos. Muito bem. É bom começarmos. Começamos o ano celebrando Jesus e desejamos que, acreditamos, não só um desejo, mas acreditamos que Jesus está connosco e ao nos tentar abençoar. Está a ser bom estar com vocês, estar com Jesus, podemos estar a celebrar o seu nome. E nós temos férias aí no país de Gales, agora estas semanas. E deu para também meditar um pouco acerca de todo o ano, todo o percurso. E algo que nos últimos dias vinha à minha mente, que era acerca da sinceridade, sabem? Nós vivemos num mundo onde falta muita sinceridade. E a verdade é que o tema de hoje de mensagem é Cristo com sinceridade. E a verdade é que nós falamos muita coisa, mas a sinceridade vai além das palavras. E é isso que nós vamos falar um pouco acerca. Isto é nós sermos sinceros connosco e sermos sinceros com Jesus, com Deus. E eu acho que nós vamos ser sinceros. E há um episódio na Bíblia que fala, trata disso. De forma tão profunda, não é? E nós vamos já avançar o primeiro ponto. Vamos abrir em João, capítulo 13. Em João, capítulo 13, verso 36 ao 38. E este episódio é quando Jesus está a dizer aos discípulos que vão a um lugar, eles não podem ir. Então, Simão Pedro, ou mais conhecido só por Pedro, no verso 36 diz: Senhor, para onde vai? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não podes seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Verso 37, Pedro perguntou: Senhor, por que eu não te posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Verso 38, Jesus respondeu: Tu darás a tua vida por mim. Em verdade te digo que de modo algum cantará o galo antes que me deres. Três vezes. E é interessante que, se nós perguntássemos a Pedro: Pedro, estás a ser sincero nestas tuas palavras? E ele provavelmente diz: estou a ser sincero, eu vou dar a minha vida por ti. Possivelmente nós até estamos cheios de boas intenções. Estamos cheios de boas... Eu vou mesmo dar agora um novo ano. Eu vou dar o melhor para Deus. Eu vou dar a minha vida por Ele. Ou eu vou mudar a minha vida. E nós falamos muita coisa que até se calhar pensamos sobre os exercícios sérios. Mas este episódio é interessante que Jesus, ele diz: tu vais dar a tua vida para mim. É como se Jesus estivesse a questionar. Imaginem, nós dizemos assim a Deus: Deus, eu vou dar o melhor para ti. E Jesus diz: tu vais dar o teu melhor para mim, tu. Às vezes nós temos aquelas mensagens. E é verdade, Jesus acredita em nós. Jesus quer o melhor. Jesus, ele tem as melhores expectativas para a nossa vida. É verdade. Mas Jesus, ele quer nos levar ao lugar onde nós somos sinceros. Jesus está cansado de gente que diz palavras bonitas só para tentar o convencer que nós somos bons. Jesus está cansado de gente que promete, que diz, que vou e faço e ando. E vou para aqui e faço isto e vou fazer assim. Mas depois, na verdade, nem nas coisas pequeninas nós somos capazes de mudar. Jesus está a questionar. Jesus está a questionar. Pedro. tu vais dar a tua vida para mim. E ele diz, olha, o galo vai cantar três vezes e tu vais, antes que o galo cantar três vezes, tu vais negar três vezes. Imaginem, isto não é muito motivacional, pois não? Foi, estava a tentar ser, foi Jesus, vieste mal que estragar o dia. Estava aqui a dizer uma coisa tão bonita que ia dar a vida por ti e tu vais dizer, tu vais dar a vida, oh, tu vais me negar três vezes antes que o galo cante três vezes. Ei, pá, é mesmo bruto. É verdade, se fosse nos dias de hoje, se calhar Pedro metia um processo em Jesus. Ai, já viste, eu estava ali tão motivado a dizer que ia dar a minha vida por ele e ele ainda pergunta-me, tu vais dar a tua vida, tu vais me fazer negar? Não é verdade? Nós hoje já ouviríamos, gostaríamos de ouvir, se fosse Pedro, Jesus, ah, fantástico, Pedro, tu és o maior, és o fantástico. Mas Jesus questionou isso. Porquê? Porque sinceridade é mais que palavras. Quando nós falamos alguma coisa para Deus, Deus não está a olhar, não está a ouvir só as palavras, mas Ele está a ouvir o nosso coração. Quando nós estamos a falar alguma coisa, Deus está a ouvir o nosso coração. E diz, né, está ali em 1 Crónicas 29, 17, diz assim, e bem saiu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente, te deu. Ele está a dizer que ele não fez as coisas para mostrar sinceridade, mas primeiro a sinceridade nasceu no seu coração. E o que acontece é que quando nós somos sinceros, realmente sinceros, não só em palavras, mas em ações, automaticamente os outros vão seguir esse exemplo. Porque às vezes há gente que fala, 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 mas pouco faz. Há gente que muito diz, mas pouco acontece. Porquê? Porque são palavras vazias e ocas que na prática não produzem fruto nenhum. Mas quando nós realmente vivemos, falamos, mas a sinceridade do coração faz-nos agir, como diz aqui. Olha, do meu coração, eu, também na sinceridade do coração, eu dei todas as coisas. Não só falei, mas eu dei, eu agi, há uma ação. Não é só eu dizer ao Senhor que eu prometo fundos e fundos. E o Senhor, eu, o Senhor, e depois nós no dia tentamos negociar com Deus. Deus, se tu fizeres isto na minha vida, eu vou fazer isto. Como se fosse assim que Deus age nas nossas vidas, né? Então, sinceridade é mais que palavras. A sinceridade nasce no coração e transforma-se numa ação. Porque eu posso dizer uma coisa e sentir outra, mas as atitudes é que vão comprovar aquilo que realmente está no meu coração. Segundo ponto, em Lucas, capítulo 22, diz, no momento em que Jesus é preso, e vocês, se calhar, todos conhecem o momento em que Jesus é preso, em que os discípulos todos fogem. E onde é que estava Pedro? Estava lá, a dar a vida por Jesus. E há um momento que este momento mexe comigo. Porque, sabem, é aquele momento em que Pedro olha para Jesus. No verso 61, capítulo 22 de Lucas, diz assim, virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Imaginem, Jesus está a ser levado, grande alvoroço, as pessoas a chamarem nomes, e Pedro já tinha negado. Pedro já tinha negado aquele a quem ele tinha prometido que ia dar a vida por ele. E diz aqui que o Senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Hoje, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Verso 62. É quando Pedro cai na realidade. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Eu não sei se alguma vez vocês sentiram-se assim. Eu já senti e recentemente senti isto. Sabem, quando nós, parece que nós prometemos tudo ao Senhor, nós dizemos ao Senhor, Senhor, eu vou fazer tudo. Nós achamos que estamos a ser sinceros com Ele, mas quando o momento em que aparece a dor, em que aparece a aflição, em que nós começamos a ter dúvidas, a ter receios, em que nós começamos a pensar em alternativas, como Pedro pensou, minha alternativa aqui vai ser fugir, e depois no caminho foi negando Jesus. Porque é o que nós fazemos. Nós, quando estamos bem, nós prometemos, quando estamos mal, nós procuramos a alternativa. E se nós formos ver ao longo da história, há gente que prometia muito, mas depois na dificuldade. E aquele olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de julgamento. Eu não creio nisso. Mas foi um olhar, quando Jesus olha para nós, e parece que aquele olhar penetra no fundo do nosso coração. E funciona como um espelho para nós reconhecermos a nossa fraqueza. Nós reconhecemos, Jesus diz assim, olha, tu não és quem tu pensas, tu és este. Mas este que está aqui, é este quem eu amo. É este que eu quero mudar a vida. E é este momento em que Pedro sentiu, está a fazer... É neste momento em que Pedro, ele reconhece a sinceridade. Porque até ali ele vivia na insinceridade. Então o olhar de Jesus, ele revela a nossa sinceridade, ele revela aquilo que nós realmente somos. É por isso que muita gente hoje tem medo de olhar nos olhos de Jesus. É por isso que muita gente hoje tem medo de olhar para o Evangelho de Jesus. As pessoas hoje querem ouvir só palavras... que tu és o maior, que Deus tem grandes coisas para ti. É verdade, Deus tem grandes coisas para ti, mas as grandes coisas não és tu. As grandes coisas que Ele tem para ti é Jesus. E é através dEle, não através de ti, não através de mim. Porque Pedro, até a este momento, Pedro confiava nas suas capacidades. O que é que Pedro fez quando foram prender Jesus? Sacou o da naifa e cortou o corate. Cortou a orelha ao guarda, porque Pedro até aquele momento ele confiava na sua força, na sua capacidade, e é por isso que Paulo diz aos Coríntios: estamos bem satisfeitos porque a nossa consciência nos é testemunha que temos sido puros e sinceros, dependendo em absoluto da graça do Senhor para nos ajudar e não das nossas capacidades. E isso é verdade, especialmente em relação a vocês. Nas minhas cartas eu tenho sido direto, não há nada escrito nas entrelinhas, nada que vocês não possam entender. Tenho esperança que algum dia vocês hão de compreendermos completamente. Apesar de agora isso ainda não acontecer. Estão no dia em que o Senhor, então no dia em que o Senhor Jesus voltar, vocês terão orgulho de nós da mesma maneira que nós teremos orgulho de vocês. O que é que Paulo está a dizer? Então, nós não confiamos nas nossas capacidades de maneira alguma, nós confiamos plenamente naquilo que o Senhor faz por nós. E ele diz lá, claro, diz que eu dependo em absoluto da graça do Senhor para nos ajudar. Porque Paulo entendia que nós temos de entender que em nada nós podemos sem Ele. Eu preciso entender que sem Ele nada posso, sem Jesus nada posso. E aí pode pensar assim, ah, mas esta é uma mensagem tão, já tão comum, nós conhecemos isso, sabemos que sem Jesus nada podemos. É verdade, mas nós esquecemos disso. Constantemente nós nos esquecemos que sem Ele nós não conseguimos. Nós temos de chegar até um certo ponto. Mas Jesus precisa novamente ser anunciado nos púlpitos. Ele precisa tomar o controle das nossas vidas. Porque é isso que faz falta no nosso coração. Porque quando Ele diz a mim, porque Ele estava a cuidar dos outros, e muitas vezes eu vou dizer... Muitas vezes, quando nós estamos a tentar, uns aos outros, os outros não nos vão compreender. Há momentos em que nós estamos, há momentos em que nós somos uns chatos. É verdade. Há momentos em que nós, às vezes, queremos explicar aos outros, queremos levar a sinceridade de Cristo aos outros, mas às vezes não entendemos. E essa é a frustração, às vezes, quando nós estamos a tentar levar a mensagem. Temos a levar a mensagem, levar a mensagem, mas não, parece que há uma luta. Ah, há sempre justificativas. Mas a verdade é que quando Jesus olha para nós, a nossa sinceridade, ela fica destapada. Eu não sei se algum de vocês já teve este encontro, este olhar de Jesus. Quando nós pensávamos que íamos dar o nosso melhor e não conseguimos dar o nosso melhor. Quando nós falhamos para com ele. Então há momentos em que eu preciso, Jesus, olha novamente para mim. Revela o meu coração novamente. Como cantámos, tu sondas e conheces-me. Mesmo quando eu falho, tu me amas. Porque é esse o olhar de Jesus para nós. Mesmo quando nós falhamos, nós sabemos que ele nos ama. E é interessante o que vai acontecer a seguir. Pedro, depois disso, pode mudar para um trecho. Pedro, depois deste episódio, Pedro fugiu e foi para a sua vida passada. Pedro angustiou-se, porque ele entregou-se completamente à causa. Achava ele que tinha se entregue completamente, mas quando chegou o momento da verdade, ele deu de frostes. Então Pedro desanimou-se. Pedro isolou-se. Voltou para a pesca. E é interessante quando Jesus, em Marcos capítulo 16, quando a Maria Madalena e a mãe de Tiago e São Mé, o verso 1 diz lá, compraram uns aromas e iam lá, assim, compraram uns aromas para ir ungir o corpo lá no túmulo. Eu vou andar um pouco mais para a frente, no verso 7, eles encontraram lá um anjo que disse-lhes, falou-lhes que Jesus ressuscitou, etc. E depois no verso 7 diz assim, mas ide e dizei aos seus discípulos, e é interessante que diz assim, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Mas é interessante o pormenor de chamar os discípulos, chamar a Pedro. Este pormenor é tão importante. Muitos de nós, se calhar, ele negou-me, ele não deu a cara, ele deixou lá ficar lá a pescar carapaus, sardinhas, arranjou. Mas a verdade é que Jesus, ele não desiste de nós. Ele não desistiu de Pedro mesmo depois de Pedro o ter negado. E ele chamou Pedro. Depois no verso em João 21 há uma conversa poderosa. Uma conversa que no nosso português nós perdemos muito significado. Mas no verso 15, João 21, verso 15, diz assim. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? O amor, a palavra que está aqui, o amor, nós só temos amor, define tudo, mas a palavra que está no original é o amor ágape. E o amor ágape é um amor perfeito. É um amor em que a pessoa dá a vida pela outra. É um amor que não cobra, é um amor perfeito. É o amor de Jesus, é o amor perfeito. Então eu pergunto a Pedro, tu me agapes. Ou seja, se tu me amas, o amor, aquele amor que ele usou, lembram? Eu vou dar a minha vida por ti. E ele está a perguntar. E Pedro, ele respondeu, sim. Tu sabes que te amo, mas aqui o amor que Pedro está a dizer é o amor filéu, que é o amor de companheiro. Ele já é diferente. Tu sabes que eu, filéu, sabes que eu amo como não usou o mesmo tipo de amor. Então já mudou aqui alguma coisa. Pedro está a dizer, olha, ok, eu amo-te como amigo, mas já não é o amor que dá vida. E depois disse-lhe Jesus, apascenta os meus cordeiros. A seguir, verso 7, disse-lhe pela... Espera aí, só estou aí um, acho eu. 16. Às 17. Está lá? Isso. Tornou-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E eu pergunto outra vez. Ágape, tu tens um amor que dás a vida por mim, Jesus voltou-lhe a perguntar. E Pedro disse, Senhor, tu sabes que te amo, filéu. Não ágape. Continua a dizer filéu. Senhor, tu sabes, este é o amor que eu tenho. Eu não consigo, eu não vou mais dizer. Porquê? Porque Pedro já está na sinceridade. Eu não vou ser capaz, eu não vou prometer o ágape. E não vou dar o ágape. Mas eu vou dar o filéu. Diz-lhe, apascenta as minhas ovelhas. Verso 17. Diz-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me. Ele aqui já lhe pergunta, não ágape, mas filéu. Pedro, tu filéu. E ele está a dizer, então tu te comprometes com este amor, mesmo que seja pequenino, comprometes-te com este amor. Comprometes-te com o amor de companheiro, de estou ao teu lado, estou contigo. Simão Pedro entristeceu-se, ficou triste por lhe ter dito terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. O que é que ele está a dizer? Pedro está a dizer, tu sabes tudo, te conheço no coração, porque eu vi nos teus olhos quando olhei para ti. Eu vi nos teus olhos, tu conheces o meu coração, tu sabes tudo. Tu sabes que eu não sou capaz, sabem porquê? Porque nós, Pedro nunca seria capaz de dar a vida por Jesus, sem primeiro Jesus dar a vida por ele. Como estamos a entender? Tu sabes, tu sabes que eu te amo, filéu. Ela não diz ágape. Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas. Isto é tão interessante para a nossa vida, porque nós nos prometemos ao Senhor e falamos tantas coisas, mas Senhor, tu és o mais importante, e Jesus diz, não sou o mais importante para ti. Ainda não sou. Ainda não chegaste a esse ponto. Mas se quiseres, vais chegar. E quando nós olhamos para a vida de Pedro, após isto, Pedro depois teve o amor ágape, ele deu a sua vida pelo Senhor. Porém, este é que nós não entendemos esta sinceridade. Nós vivemos a religião, dizemos as palavras bonitas no tempo certo, comportamos tudo certinho para parecer, mas no fundo do nosso coração nós não temos este ágape. Nós dizemos que o temos, mas na prática não temos. Mas Jesus está a dizer, olha, mas mesmo que não tenhas esse amor ágape, mas tiveres o filéu, compromete-te nisso. Compromete-te naquilo que tu tens. Compromete-te naquilo que eu te dei. E ser sincero nisso. Ser sincero comigo. Porque às vezes nós queremos que o Senhor mude a nossa vida, mas eu vou ser sincero. O Senhor vai mudar a nossa vida quando nós formos sinceros para com Ele. Quando nós dizemos, Senhor, realmente eu preciso de Ti, não das minhas, não preciso de Tu me dês nada, eu só preciso de Ti. Porque às vezes nós ficamos tão presos nas condições, e acreditem, estes últimos meses têm sido tempos estranhos. Estamos então na fase do ano em que a nossa família temos de solucionar várias coisas, que precisamos de milagre de Deus para a nossa vida, precisamos de várias soluções. E às vezes nós pensamos, Senhor, às vezes torna-se tão difícil falar, de acreditar, quando às vezes nós também não há no momento. Mas o que o Senhor tem tocado no coração é sinceridade. É sinceridade. Eu lembro que há umas semanas atrás, um mês atrás, dei para mim numa conversa com o Senhor, em que eu disse ao Senhor, Senhor, eu acho que eu não te amo. Eu acho que eu sou uma fraude. Eu acho que eu não te amo, Senhor. Eu acho que eu não sou aquilo que tu queres. E durante dias eu remoí isso com o Senhor. Durante dias eu remoí o Senhor. Não sei, Deus. Não sei. Mas sabem? Quando nós confrontamos a nós mesmos, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, Ele revela-se a nós de uma forma diferente, de uma forma nova, de uma forma que torna-se mais real. Porque às vezes nós temos às vezes medo de cavar fundo no nosso coração, porque temos medo de encontrar coisas que não gostaríamos. Às vezes fugimos da sua palavra, da sua presença, porque temos medo que ele se revele a nós e revele coisas que nós não vamos saber lidar. Mas sabem, quando Deus revela a nós a nossa sinceridade, quando olhamos e realmente vemos, quando às vezes nós vemos a nossa vida baseada nos nossos pretextos e razões, e não naquilo que o Senhor tem para nós, chega um ponto em que nós nos vamos frustrar. Chega um ponto em que vamos nos cansar. Em que vai-me ser dar um morro na mesa e estou farto disto. Mas quando nós vivemos sinceros, quando nós vivemos com o coração sincero, Senhor, eu não sou melhor que ninguém. Senhor, eu dependo de Ti. Eu sei que eu preciso de Ti. E de mais nada, Senhor. Por muito que custe, muito que às vezes à noite, às vezes ficamos preocupados com o futuro, preocupados com isto, com aquilo. Mas Deus, eu sei que mesmo quando o meu amor for fiel, eu sei que o teu amor será sempre ágape. Eu sei que tu nunca falharás. E isto deve-nos trazer segurança. Sabe porquê? Porque Cristo, Ele é sinceridade. Ele é sincero connosco. E Ele nunca nos engana. Por fim, pode mudar para o último slide. Hebreus, capítulo 10, verso 20 ao verso 24. Diz, este é o caminho novo e cheio de vida que Cristo nos abriu ao rasgar a cortina de separação por meio da sua morte por nós. E visto que temos assim um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um coração sincero, na certeza confiante da fé, tendo as nossas consciências purificadas e o nosso corpo lavado com água pura, mantenhamos firmemente a nossa esperança, porque Deus é fiel e nada faltará do que promete. Procuremos envolver entre nós o amor fraternal e estimulemos-nos a fazer o bem. Ou seja, chegamos a Deus com um coração sincero. E sabem o que é uma consciência, purificada? A consciência purificada não é uma consciência sem defeitos ou sem falhas, não. É uma consciência que entende e que já disse a Deus tudo o que é, tudo o que somos, tudo o que sermos. Às vezes parece que temos medo. Sabem, as minhas maiores conversas com Deus foi quando eu estava chateado com Deus. em que muitas vezes eu fechava o meu quarto e dizia: Deus, estou chateado contigo. E muitas vezes eu começava chateado e depois no fim percebia que a culpa era minha. Percebia que fui eu que não entendia as coisas. Porque Deus escreve direito pelas minhas tortas. Aquilo que Deus faz é diferente daquilo que nós fazemos. Deus age de formas estranhas que nós não agiríamos, porque nós não somos Deus. Então cabe a nós muitas vezes, às vezes temos mesmo, Deus quer ouvir o nosso coração. Deus quer ouvir o que tu sentes no teu coração. Deus quer ouvir o que tu sentes. Deus quer ouvir a tua. Cá dentro, no fundo do nosso coração, há um clamor, há um grito de raiva que muitas vezes nós o escondemos lá no fundo para parecer bem. Mas chega um ponto em que nós vamos rasgar e dizer: Senhor, olha, isto é o que está cá dentro. Aqui dentro está isto. E eu vou ser sincero contigo, Deus. Eu acho que isto não foi certo, eu fiz isto bem, eu acho que eu procurei fazer o melhor e isto não foi correto. Deus, eu acho que isto não devia ter sido assim. Porque às vezes nós parece que temos medo de dizer ao Senhor as coisas. Mas quando nós abrimos o jogo com Deus, dizemos: Senhor, não vou mais mascarar. Eu vou realmente mostrar o meu coração a Ti, sem medo. Então Deus revela-se a nós também sem nenhuma reserva. Porque Deus não quer gente com máscaras. Deus não quer lidar com hipócritas que falam, mas não mudam nada, não transformam nada à sua volta. Deus quer lidar com gente real. Deus diz: Deus, eu sou assim e eu preciso que tu mudes o meu coração. Gente que é que o Senhor opere no seu coração, no seu mais íntimo, no lugar mais escondido. O Senhor está tudo aberto, eu não estou a esconder nada de ti. E é esse ponto que nós temos de chegar. É sermos sinceros com o Senhor. Vamos ficar em pé. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Amém? E cada um no seu lugar. Vamos deixar o Espírito Santo ainda fora dos nossos corações. Eu quero que tu não saias daqui sem deixar que o Espírito Santo toque no teu coração. Deixa o Espírito Santo tocar e operar na tua vida. Deixa o Espírito Santo manifestar o seu poder em ti. Ele sabe que há dor no teu coração. Ele sabe que há algo no teu coração que tu escondes. Há algo no teu coração que tu deixas num cantinho bem fundo, porque talvez tenhas vergonha disso. Mas se calhar essa é a parte mais sincera do teu coração. Se calhar essa parte tanto esconde, essa dor, essa frustração tanto esconde. Se calhar é a parte mais sincera que o Senhor quer que tu lhe mostres. Então, nesta tarde, possa experimentar o seu amor. Porque mesmo que às vezes que o teu amor para com Deus seja imperfeito, o seu amor para contigo é perfeito. E Ele quer operar na tua vida. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar as mãos sobre o nosso peito, onde está o nosso coração. Só vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Tu conheces o coração de cada um que está aqui hoje. E Deus, tu sabes, tantas vezes nós vamos escondendo coisas dentro de nós, sentimentos, dúvidas, e vamos empurrando para um canto. Deus, e vamos deixando lá num canto, bem de fundo. E às vezes vamos sugerir isso por palavras, por gestos. Às vezes são só para mascarar. Mas Deus, nós queremos ser reais. Nós não queremos ser gente, Senhor, que vive de máscaras, mas gente real. Gente que fala, que abre o coração para Ti e que não põe só palavras bonitas à volta de sentimentos, Senhor, mas sim chama os sentimentos pelos seus próprios nomes. E que muitas vezes, quando às vezes a dor e a mágoa e a frustração, porque tentamos fazer o melhor e às vezes as coisas não correm como nós esperamos, Às vezes damos o nosso melhor e mesmo assim as coisas não correm da melhor forma. E depois tentamos substituir esses sentimentos. Mas às vezes precisamos chegar perto de ti com esses sentimentos e dizer: Senhor, é assim que eu sou. É assim que eu estou. Porque sabemos que mesmo que possamos cuidar a nossa vida seja imperfeita, sabemos que tu és perfeito em nós. E quando nós entregamos tudo em ti, então se torna perfeito dentro de nós. Por isso, Deus, eu oro, Senhor, nesta tarde por cada um que está aqui hoje. Senhor, tu conheces os corações. Deus, estamos a iniciar um novo ano, Senhor. E possamos entender, Senhor, de forma sincera a tua vontade. Possamos entender, Senhor, aquilo que tu queres, Senhor, para cada um de nós. E possamos assumir esse compromisso de forma sincera, dando o nosso melhor, Deus. Sabendo que vai haver obstáculos, sabendo que vai haver barreiras, mas também sabendo que estás connosco, com o teu amor ágape. Não, Senhor, com amor imperfeito, mas com amor perfeito, Deus. E por isso, Deus, seja qual for a dor ou a mágoa que seja nos corações, Deus, tu possas trazer, Senhor, sobre cada um, paz e direção, Deus. E possamos viver contigo com sinceridade, Deus. Possamos, Senhor, durante esta semana, Deus, a permitir que tu sondes os nossos corações. E tu possas revelar a cada um, Senhor, aquilo que tem de ser transformado e mudado. Aquilo que tu queres operar, Senhor. Aquilo que tu queres restaurar. Precisa, em nome de Jesus, traz o teu poder. Traz a tua palavra sobre cada um de nós. E ajuda-nos a ser sinceros contigo.